Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Segunda-feira, dia 11 de setembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Alerta de temporais, frente fria com ventos fortes atinge parte do Paraná a partir desta tarde. Caminhão carregado de dinamite pega fogo e provoca interdição de rodovia nos Campos Gerais. Saúde, começa a campanha para colocar em dia a vacinação de crianças e adolescentes em todo o país. Empresas de transporte passam a ser obrigadas a informar resultados de exames toxicológicos dos motoristas. E uma entrevista para você entender melhor o autismo, um mal que atinge milhões de crianças.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo começa a mudar hoje no Paraná, principalmente nas regiões oeste, noroeste e sul. Uma frente fria atinge o estado nestas regiões e não deve avançar para as demais regiões do estado. Segundo a meteorologia, há o risco de temporais para estas regiões hoje à tarde. O resto do estado segue com temperaturas altas e umidade relativa do ar baixa, principalmente depois do almoço. Máximas previstas para hoje: 28 em Foz do Iguaçu, Pato Branco, Guarapuava e Rio Negro, 30 graus em Ponta Grossa, Curitiba e Paranaguá, 33 em Arapongas, Londrina e Maringá e 34 graus em Paranavaí e Jacarezinho. A PR-092 na região dos Campos Gerais passou boa parte desta segunda-feira interditada. Apenas durante a madrugada, os bombeiros conseguiram controlar o fogo que atingiu um caminhão no domingo à noite, ontem à noite. Esse caminhão está carregado de dinamite. O acidente aconteceu entre Arapoti e Venceslau Brás. Mais detalhes com Lola Dias.
Uma das pistas da PR-092 entre Arapoti e Venceslau Brás, nos Campos Gerais, foi liberada pela manhã. O fogo que atingiu um caminhão carregado com dinamite ontem à noite só foi controlado durante a madrugada de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo não ficou ferido. Até o momento, o local está parcialmente interditado em meia pista por conta do risco de explosão. Um raio de 2 km a partir do ponto onde está o veículo foi isolado. Muitos motoristas estão parados no trecho há mais de 14 horas. A Polícia Rodoviária Estadual faz o desvio do tráfego nos trechos entre Arapoti e Ventania pela PR-092 e de Venceslau Brás a Tomazina pela PR-422 no sistema Sigpare. Equipes da PRE e dos bombeiros aguardam a realização da perícia do Exército para apurar as causas do acidente. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
A Polícia Federal cumpriu hoje de manhã mandados de busca e apreensão nas casas do empresário Joesley Batista, do ex-executivo do grupo JBS Ricardo Saúde e do ex-procurador da República Marcelo Miller.
Depois da prisão de Joesley Batista e Ricardo Saúde, da JBS, a Polícia Federal faz, neste momento, buscas nas casas dos dois empresários aqui em São Paulo. A polícia também cumpre mandatos de busca no Rio de Janeiro, na casa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que teria contribuído com o acordo de delação premiada de Joesley Saúde, quando ainda trabalhava como assessor do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Joesley e Saúde se apresentaram ontem aqui na Polícia Federal de São Paulo e estão presos. Não fizeram os exames de corpo de delito e ainda hoje devem ser transferidos para a Polícia Federal em Brasília. Marcelo Miller também teve o pedido de prisão emitido por Rodrigo Janot, mas foi negado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saúde, que foram presos neste domingo, devem chegar a Brasília na tarde desta segunda-feira. Eles estão presos desde ontem na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Eles se entregaram depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a prisão temporária deles. Toda essa ação do grupo JBS também é alvo de uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI instalada no Congresso para investigar a relação entre o frigorífico JBS e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esta CPMI deve se reunir amanhã e também na quarta-feira para votar os primeiros requerimentos. Os parlamentares também devem analisar o acordo de delação premiada que foi firmado entre os acionistas do grupo e o Ministério Público Federal. A partir de quarta-feira, as empresas de transporte vão ter que repassar ao governo dados toxicológicos de motoristas. A nova regra vale para motoristas de veículos de pequeno e médio porte, de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários e de veículos de carga em geral. Daniele Soares.
A partir desta quarta-feira, os empregadores que contratarem ou demitirem motoristas terão de informar ao Ministério do Trabalho os dados sobre o exame toxicológico dos funcionários. O exame para motoristas profissionais é obrigatório há cerca de um ano no país. Segundo as novas regras, o patrão fica obrigado a declarar o código e a data do exame, o CNPJ do laboratório e o número de inscrição do médico encarregado no Conselho Regional de Medicina. As informações vão para o CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. De acordo com o Ministério do Trabalho, a obrigatoriedade abrange motoristas de veículos de pequeno e médio porte, de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários e de veículos de carga em geral. Para Aline Coudebella, coordenadora de recursos humanos da Alfa Transportes, uma transportadora de Santa Catarina, a determinação vai ter um custo para a empresa. Ela diz que atualmente o exame toxicológico fica apenas no cadastro dos 80 motoristas da transportadora, mas que a partir de agora será preciso alterar o sistema da companhia para atender a nova regra.
A partir de agora, a gente vai ter esse trabalho a mais, que é de lançar as informações do código, do número do CNPJ do laboratório que realizou, o CRM do médico, para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais eficaz. Nós estamos tentando negociar já com o nosso sistema para que essa informação seja inclusa lá no sistema e a gente possa importar esses dados automaticamente. Porém, num primeiro momento, não sei se isso estará pronto. Daí, provavelmente, teremos que entrar em cada admitido e demitido e lançar a informação.
A determinação para os empregadores foi publicada no Diário Oficial da União em agosto. A instrução também orienta a transmissão da declaração do CAGED utilizando certificado digital. O CAGED é um banco de dados onde o Ministério do Trabalho controla mensalmente as admissões e demissões de empregados com carteira assinada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Começou hoje em todo o país a campanha nacional de multivacinação. Podem ser vacinadas crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estão à disposição mais de 20 vacinas básicas que fazem parte do calendário de imunizações em todo o Brasil. Para receber as doses, basta levar a carteirinha e um documento para verificação de quais vacinas são necessárias. O Cartão Nacional do SUS também é importante para o registro da vacina. A campanha segue até o dia 22 de setembro em todas as unidades de saúde do país. E a Secretaria Estadual da Saúde está mobilizando as cidades onde a vacinação contra a dengue é prioritária para mais uma etapa da vacinação contra a doença. Gustavo Vaz.
O governo do estado organizou eventos nas regiões do Paraná para o início da terceira etapa da vacinação contra a dengue. A programação foi dividida em capacitação para profissionais de saúde e esclarecimento de dúvidas da população. A campanha está marcada para começar na quarta-feira da semana que vem. Os eventos aconteceram em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Paranaguá. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, afirmou que a meta é imunizar todas as pessoas que tomaram as doses prévias.
A terceira etapa, ela está condicionada a quem tomou a vacina na primeira ou na segunda etapa, ou nas duas, para você poder manter nessa terceira a confirmação de títulos. Nós já temos os cadastros, nós fizemos um processo muito organizado, as pessoas receberão SMS, e-mails, telefones. Continuando a fazer cada um a sua parte, nós vamos ter anos iguais ou melhores a 2017.
A terceira etapa da vacinação contra a dengue no Paraná acontece até 27 de outubro. Duas grandes mobilizações acontecem na abertura da campanha e no dia 21 do mês que vem, datas em que as unidades de saúde funcionam em horário especial e equipes volantes vacinam em diversos pontos das cidades. Nesta etapa, não são aplicadas primeiras doses. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz a triste notícia, detalhes da triste notícia da morte do homem que salvou o pai de um ataque de abelhas em Cianorte. Ele morreu neste final de semana depois de ter sido picado pelo menos 500 vezes.
Paraná de hoje volta já.